Aristides de Sousa Mendes, excepcional. E obviamente que a resposta é, num país que durante a Segunda Guerra Mundial viveu, independentemente das leituras históricas, uma neutralidade mais ou menos colaborante, onde existiram vários justos, no conceito que aqui foi referido, justos, aqueles que salvaram vidas do Holocausto nazi. Nenhum desses justos teve o destaque, a projeção e a relevância que teve Aristides de Sousa Mendes, que agiu individualmente, contra instruções expressas, ditado, como aqui foi dito, e bem, por uma única coisa que, para um homem bom e para um homem justo, se sobrepõe a tudo e que é a sua consciência. Nem o poder, nem o cargo, nem a função, nada se sobrepôs àquilo que para ele era mais importante, e aquilo que era mais importante era a sua consciência. É destacar também, como aqui foi dito, que Aristides Sousa Mendes foi alvo de, já em democracia, de uma reabilitação, por assim dizer. Nada lhe foi reconhecido antes dessa ação do Primeiro-Ministro dos Negócios Estrangeiros da democracia. Da mesma forma como, por exemplo, e gostava de lembrar isso hoje, os judeus sefarditas portugueses viram, por um crime de há 500 anos atrás, a sua nacionalidade reconhecida e atribuída, e era bom também que isso fosse tido em conta e que isso não fosse mexido agora por este mesmo Parlamento. Foi isso e esse mesmo espírito de reabilitação e reconhecimento que levou a que Aristides Sousa Mendes fosse justiçado e fosse dignificado. Termino, Sr. e Sr. Presidente, dizendo que esta justiça ocorre precisamente nos 75 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz, e isso não é irrelevante, nem é nada indiferente para a decisão que vamos tomar hoje. Resposta final, o que está em causa? Panteão e nacional. Panteão é o quê? É onde depositamos os restos dos heróis. Aristides Sousa Mendes foi um herói. Foi um herói e é por isso que merece honras de panteão. Aristides Sousa Mendes, do ponto de vista nacional, representa, ao contrário do que alguns poderão dizer, o melhor do espírito português, o espírito da solidariedade, o espírito da dignidade e o espírito do humanismo, e por isso o CDS, obviamente, apoia a iniciativa da Sra. Deputada e votará favoravelmente para que Aristides Sousa Mendes tenha esta justa homenagem nacional.
Sr. Deputado Tomo Correia, e para encerrar o debate tem a palavra a proponente, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, por favor.
O filósofo Walter Benjamin, nas suas teses sobre conceito de história, aconselha-nos a que nos apoderemos das memórias que relampejam em momentos de perigo, porque até os mortos não estão a salvo se o inimigo vencer. O ato de salvamento e de desobediência à Circular 14 do Estado Fascista faz este mês, este ano, 80 anos. Mas é importante recordar que a justiça, ela não envelhece, assim como a própria humanidade. E concessão de honras de panteão nacional a Aristides Sousa Mendes é um ato de justiça histórica. E eu quero felicitar a esta Assembleia da República por este reconhecimento institucional. Recordar que fazer o bem sem olhar a quem é um dos provérbios mais importantes que nos são ensinados. E este é um dia histórico. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar ao ponto 3, um projeto de resolução do PSD, 432/14, que recomenda ao Governo a aplicação da taxa reduzida do IVA a substâncias nutrientes ou nutrimentos, vitaminas e minerais que reforcem o sistema imunológico humano. Tem a palavra para abrir o debate o Sr. Deputado António Malosa Abreu, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, o PSD apresentou há um mês o projeto de resolução em que recomenda ao Governo a aplicação da taxa reduzida do IVA a substâncias que reforcem o sistema imunológico, que o mesmo é dizer que reforcem as defesas e as resistências a um fator patogénico. E esta não é uma proposta ao acaso, nem surge num momento qualquer. Visa facilitar o acesso das pessoas a nutrientes, como sejam as vitaminas e os minerais, que contribuam para o fortalecimento do sistema imunológico. E só esses. Mas esta proposta surge também num contexto especial em que uma pandemia já afetou todo o mundo, já infectou 7 milhões de pessoas e provocou 400 mil mortos por enquanto. Em tempos de crise, a primeira vítima é a verdade. E a verdade nua e crua é que é esta. A Covid-19 tem exigido um brutal esforço da sociedade e uma dedicação exemplar dos profissionais de saúde, cujo estado de alerta e mobilização é tanto mais necessária enquanto não estiverem disponíveis um tratamento capaz e uma vacina eficaz. Faço notar e sublinho que depois de uma avalanche de informação, ainda há quem não tenha sido capaz de explicar e fazer perceber que o confinamento se fez para evitar a ruptura temida dos serviços de saúde, não para ganhar a batalha contra o vírus. Por tudo isso, o PSD propôs, já, pela voz do seu presidente Rui Rio, a aplicação da taxa reduzida do IVA às máscaras de proteção individual e ao gel desinfetante, de modo a torná-los bem mais acessíveis à população em geral. E o Governo fez bem em concordar com o PSD. Agora acrescentamos o que propomos ao Governo do Partido Socialista, porque estão repetidamente a surgir trabalhos, artigos e contributos científicos credíveis sugerindo que os suplementos alimentares que contenham as vitaminas C e D, bem como outros micronutrientes, contribuem para o nosso sistema imunitário se reforce e enfrente robustecido o coronavírus. Aceitamos que a identificação em concreto das referidas substâncias constitua uma responsabilidade da Direção-Geral de Saúde, aos homens de ciência e aos técnicos o que a eles pertence. E à política, o que é da política, volta aqui a ser um bom princípio. O Governo terá, agora sim, uma boa oportunidade para incluir esta recomendação do PSD na proposta de lei que submeterá hoje à Assembleia da República para alterar a Lei do Orçamento de Estado. A nossa sociedade colherá amanhã os frutos do que hoje semear. É assim para os grandes feitos de que se fazem os heróis, e assim será para os pequeníssimos passos que os humildes souberem dar. Tudo na vida tem o seu tempo, mas recordo que, por maior que seja a árvore, ela um dia foi semente. Não seremos nós nunca, é metade vítimas e metade cúmplices. Até que as nossas ideias justas tenham vencimento, cedo da manhã de todos os dias, será sempre um recomeço. Para nós a prioridade ainda é a saúde dos nossos concidadãos, mas com os olhos rasos de esperança no futuro. Porque para nós, para o PSD, as pessoas estão primeiro. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. senhoras e senhores deputados. Todos conhecem a posição da Iniciativa Liberal sobre os efeitos nocivos que a carga fiscal excessiva tem sobre a vida das pessoas, das famílias e das empresas. Isso não é surpresa. Mas no caso deste projeto de resolução que o PSD hoje aqui traz a debate, e no contexto específico da pandemia do Covid-19, pode-se dizer que os efeitos nocivos dos impostos se estendem também à saúde pública de todo o país e de toda a comunidade. Independentemente da probabilidade que queiramos atribuir ao aparecimento de outras vagas da pandemia, é inegável que uma população imunologicamente mais resistente redundará em benefícios para todos. Por isso, iremos votar favoravelmente o projeto de resolução, indo aliás ao encontro das próprias orientações já emanadas pela Direção-Geral de Segurança, onde se pode ler que a suplementação de vitaminas e minerais são parte integrante do suporte nutricional do doente com Covid-19. Partindo do princípio que estas orientações não serão revertidas mais tarde, como já foram outras orientações da DGS, como o caso das máscaras, ou nas visitas a lares e tantos outros, parece-nos que desta vez a DGS tem razão e iríamos ainda mais longe. Deveríamos incumbir a DGS para identificar não só estes suplementos, mas todas as substâncias, alimentos ou atividades que possam fortalecer o sistema imunitário e dar-lhes tratamento fiscal igualmente favorável. Este seria mais um exemplo em como a simplificação e a baixa de impostos pode fazer bem à saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Joana Lima. Faça o favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. O projeto de resolução aqui em debate, apresentado pelo PSD, recomenda ao Governo a aplicação da taxa reduzida do IVA a substâncias nutrientes ou nutrimentos, como sejam vitaminas e minerais, que reforcem o sistema imunológico humano. Senhoras e senhores deputados, enquanto o Governo preparava o seu programa de medidas pós-pandemia, medidas estas que têm como objetivo cobrir a necessidade dos portugueses, quer ao nível económico, defendendo as nossas empresas, quer ao nível social, quer ao nível sanitário, quer ao nível social, criando medidas fortes para apoiar as pessoas que mais precisam, o PSD, o maior partido da oposição, entreteve-se a apresentar projetos de aumento de despesa fiscal ou redução de receita fiscal, como lhe queiram chamar, com benefícios duvidosos e não comprovados. Sr. Deputado Malo Abreu, por isso tem que haver muito bom senso e sentido de responsabilidade nas propostas que aqui trazemos, todos. Não obstante a diretiva do IVA prever a possibilidade de os Estados-membros aplicarem taxas reduzidas aos, e passo a citar, produtos normalmente destinados a servir de complemento ou de substituto de produtos alimentares, esses nutrientes em causa, as vitaminas e minerais previstos no projeto de resolução apresentado por Vossas Excelências, de uma forma avulsa e desgarrada, não organizada, como se disse o Sr. Deputado, poderão ser obtidas através do consumo de alimentos ricos nesses nutrientes e que já estão sujeitos à taxa reduzida do IVA. Sublinho, já estão sujeitos à taxa reduzida do IVA. E deixo alguns exemplos. Exemplos que estão no vosso projeto de resolução. Vitamina C. Podemos ir buscá-las às frutas cítricas. Vitamina D, podemos consumindo fígado, peixe, manteiga, gema de ovo e o sol, claro, que é fundamental para transformar a provitamina D em vitamina D. E o zinco, onde estamos, podemos obter nestes micronutrientes nas carnes bovinas, no peixe, nas aves, no leite e nos derivados. Senhoras e senhores deputados, e assim estaremos a ajudar os nossos produtores, que aqui hoje muito bem falaram no primeiro ponto, a defender a agricultura, a defender os pescadores. Vamos buscar estes produtos, estes nutrientes, aos produtos naturais, senhor deputado, que tenho a certeza que serão mais saudáveis para a saúde pública. Por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que estes suplementos não deverão ter um tratamento fiscal igual ou idêntico às principais fontes dessas vitaminas e minerais. Alargar a taxa reduzida do IVA a esses suplementos poderia transmitir uma mensagem errada de que os mesmos equivalem e que são substituíveis aos alimentos que provêm dos nossos produtores agrícolas. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pelas razões que acabei de apresentar, não acompanhará a vossa pretensão. Sim, a vossa, porque estou certa que é só mesmo vossa que os portugueses não acompanham esta pretensão. Disse. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima intervenção cabe à Sra. Deputada Cecília Meireles, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, e aqui depois da